A Rádio USP FM apresenta Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Para apresentar Diversidade em Ciência, Ricardo Alexino Ferreira.
No Diversidade em Ciência de hoje, o nosso entrevistado é Jean-Pierre Chauvin, professor do curso de editoração da Escola de Comunicações e Artes da USP. Jean-Pierre é autor dos livros O Alienista, Teoria dos Contrastes em Machado de Assis, O Poder pelo Avesso na Literatura Brasileira, Manuel Antônio de Almeida, Machado de Assis e Lima Barreto, Crimes de Festim, Ensaios sobre Agatha Christie, dentre outros. Ele irá nos falar sobre retórica e argumentação nos discursos da literatura, da arte e da filosofia. Jean-Pierre, é um grande prazer tê-lo aqui conosco.
Igualmente, Ricardo.
E você também vai nos falar um pouco também sobre a literatura no final do século XIX, né? E também você está, as suas pesquisas atuais passam também pelo século XVIII, né?
Sim.
A literatura luso-brasileira.
Sim,
né?
Isso.
Eu gostaria de começar trabalhando a questão com você sobre o que, que você chama de retórica e argumentação dos discursos na literatura.
Tá. A definição de retórica é muito longe, 5 séculos antes de Cristo, supostamente na Sicília, né? Na antiga Sicília. E ela existe, ela resiste, apesar dos nossos tempos brutos, a retórica persiste. E aí no século XX, depois que ela quase morreu, a retórica...
Porque ela é aristotélica, né?
Aristotélica, depois veio Cícero, Quintiliano, todos os, né, e muitos outros, né?
Porque quando ela está muito ligada à filosofia nesse momento,
sim,
né?
Sim, nesse momento, sim.
E retórica seria uma resposta a uma afirmação, né?
Sim, sim. E a ideia de que o Platão via com muito maus olhos quem ensinava a retórica. Mas o discípulo dele, que era o Aristóteles, vê com bons olhos. É uma arte, é uma técnica, é um procedimento de persuasão. E, portanto, ele recoloca, restitua a retórica. Só que o Aristóteles é morto há muito tempo e ela ficou escondida, o manual dele ficou escondido até o século XV ou XVI e foi redescoberto na Itália. E foi impresso, traduzido para o mundo inteiro em línguas vulgares, né, entre aspas.
Línguas vulgares
são as quais? Neolatinas, né, o italiano, aí o francês,
que não
o português.
Que não seria o grego. Né?
Que não seria o grego. E o que é também a versão do latim vulgar, o latim já do povo, né, o latim falado, que para nós hoje é canônico, mas na época não era. Então ela persiste, apesar de ela ter morrido historicamente, existem manuais do século XX que reeditaram a retórica. Então o Perelman na França, o Truman, né, na Inglaterra, nos anos 50 houve uma revivescência da retórica e hoje ela está associada à argumentação. Ela tem uma nova faceta, muito mais pragmática da retórica, não é tão filosófica como você destacou, mas é uma aplicação na interpretação de textos, na produção de textos, na redação, coisas muito pontuais, até marketing, essas coisas. Ela é usada em tudo hoje em dia.
Porque quando se fala em retórica também e o papel dela de persuadir, a gente pode trazer a questão da verdade e não verdade dentro,
claro,
do pensamento da retórica?
Claro. Isso é importantíssimo, é uma pergunta fundamental. Porque para a retórica, a verdade não é tão importante quanto a verossimilhança, né? Então, o orador, por Aristóteles, por exemplo, e depois o Cícero, de certa forma, retoma isso, e o Quintiliano e outros, ele tem que parecer verdadeiro. Ele tem que projetar um ethos, um caráter, tem que ter um logos, manejar um discurso, e tem que também provocar um pathos no público, a paixão do público. Tudo isso ele pode fazer honestamente ou não. Ele pode ser um fake. Mas a gente acredita porque a gente quer acreditar também, né?
Por exemplo, igual hoje você até cita aí o termo fake, né? Que é,
sim,
bastante utilizado. O fake ele pode ser visto como uma forma de retórica também? Porque ele faz uma determinada coisa parecer verdadeira, né?
É verdade. Ele pode soar verossímil, embora ele pode parecer verdadeiro, embora fake, né? Quer dizer, virou um lugar comum, os fake news, a gente sabe, né? Perfis fakes no Facebook, por exemplo, né?
A argumentação também do direito, né? Um advogado, você tem ali um promotor, um advogado, né, de defesa. É interessante que a mesma situação, né? Vamos supor um crime que aconteceu. Cada um defende e com muita propriedade, né? Então, assim, as questões, elas podem ser interpretadas. E o termo que você utiliza, né? Verossimilhança,
sim,
né?
Sim.
Então, assim, a verdade, na verdade, ela não existe. Né?
Ou não existe e absoluta, né? Ela pode ser sempre relativizada se a gente tiver outros parâmetros, outros repertórios, outras verdades que a gente supõe em jogo, enfim. É tudo aberto, né?
No caso da literatura, como a retórica ela funciona?
Ah, sim, é uma pergunta também fundamental. A gente poderia ler, primeiro, o que é literatura, quando é que essa palavra passa a valer como literatura, que é só a partir do século XVIII que se entende literatura como a gente entende modernamente, porque até então ela não é literatura como o sistema que a gente pensa, mas elas são textos ou representações textuais, que nem sempre têm a intenção artística, embora a gente leia hoje como artísticos. Então, uma carta de que um padre escreve, um jesuíta que manda lá para a Espanha no século XVII, como o padre Vieira, para ele isso não é arte de forma nenhuma no século XVII. Mas no nosso tempo, que falta tanta referência, a gente fala, mas como são belas as cartas de Antônio Vieira. Então, a arte também depende muito do que você entende por arte. Se você não respeitar aquele tempo, a temporalidade do termo e o espaço em que ele ocorre e os gêneros em que ele se processa, você acaba perdendo também o que é arte para nós. Né? Um grafite hoje, para algumas pessoas, a gente pode pintar o grafite. Para outras, a gente tem que manter, porque é uma arte urbana e muito mais espontânea e muito mais, como é que se fala, combativa do que uma arte que a gente vê dentro de uma moldura. Né? Então, isso é muito relativo. Né?
Porque o padre Antônio Vieira, inclusive, nos sermões dele, né, ele faz uma série de críticas aos políticos, né, a estrutura, a corrupção, né? E, no entanto, igual você falou, ele entra no mundo da literatura, né?
Sim, pois é. Ele aconselha, né? Ele vira conselheiro do rei, já no meados do século XVII, e quando ele é acusado de heresia, o padre Vieira, porque ele está em contato com os holandeses e defende os judeus no mercado, no comércio português, ele é preso, ele chega a ser preso, ele quase que, né, se dá muito mal para Antônio Vieira. Então, naquele tempo, é muito mais pragmático o uso, a retórica que ele usa para se defender da Inquisição portuguesa, que ele é contra, aliás. Mas a gente vai distanciando o tempo isso, e a gente lê o Vieira como se fosse, que divertido, ele conseguiu escapar da Inquisição. Mas não foi assim, durou 8 anos o processo, né? É uma coisa...
E aquela obra dele nem era arte, né?
Não era.
Era uma coisa mais funcional, né?
Exatamente.
Que música a gente pode ouvir agora?
Eu acho que, para ficar no barroco, né, o chamado barroco, o Bach, Fuga em Sol Menor, acho que...
Ah, perfeito. Então vamos aí ouvir o Bach.
Thank you.
estamos aqui na Rádio USP FM, no programa Diversidade em Ciência, hoje entrevistando Jean-Pierre Chauvin. Ele é professor do curso de editoração da Escola de Comunicações e Artes da USP e está nos falando sobre retórica e argumentação nos discursos da literatura, da arte e da filosofia e também abordando a literatura luso-brasileira do século XVIII. E aí você escolheu, né, justamente o Bach, né, para que a gente pudesse ouvir. Você estava falando do Padre Antônio Vieira, né, e falando do processo, né, como é que se dá o entendimento de que uma coisa se torna arte, né? Então, o Padre Antônio Vieira escrevia cartas, né? Cartas Sim. políticas de crítica, e de repente hoje é visto como literatura, Sim, né? Dentro desse processo. A retórica, ela também prevê isso? Ela prevê que quando determinado tipo de coisa sai do seu tempo, ela se torna uma outra coisa?
Na verdade, não, porque como a arte retórica ela tem um caráter prescritivo, ela pressupõe que quem escreve e usando retórica vai aplicar para um fim, num tempo, num espaço. Então, se a gente lê no século XXI, que é nosso tempo esquisitíssimo, se a gente lê a retórica sem considerar as circunstâncias daquele momento e espaço, etc., a gente faz uma leitura anacrônica, que é um perigo grande.
O anacronismo é ir para o passado com o olhar de hoje.
Isso, né? Exatamente. Você, né, se não tomar distância, o sujeito está tão colado ao objeto que não se distancia, as emoções entram no... e vira um impressionismo. E nem sempre você pode desconsiderar que os autores estão seguindo certos preceitos, modelos, paradigmas de composição. Ah, eu vou fazer, por exemplo, um poema lírico que toca o coração das pessoas. Não quer dizer que eu estou sendo honesto para isso, eu não preciso chorar para fazer. Eu tenho que fazer um poema que mobiliza as liras humanas, e para isso eu tenho que usar certos expedientes, uma rima interessante, um assunto que todo mundo já tratou, de Camões, Petrarca, todos eles já falaram. Eu atualizo isso para o meu tempo, mas eu estou imitando modelos. Então, se isso é um século, por exemplo, 18, né, eu não posso hoje, é um pouco preocupante você dizer hoje, ah, esse cara é romântico. O romantismo só começa no século XIX, por exemplo. Né?
Por exemplo, você resolveu, na sua pesquisa, né, você estudou bastante, né, o final do século XIX, né, e você resolve recuar e vai para o século XVIII. O que o século XVIII nos apresenta?
No Brasil, particularmente, ou no Estado Brasil, porque o Brasil não é ainda Brasil como a gente conhece, não é CBF ainda, né? O Estado do Brasil só vai começar, a gente sabe, oficialmente, né, com a independência, que a gente sabe que foi meio fake com a Inglaterra mandando fazer a independência, né? Mas o 18 é legal, essa volta. Eu estudei muito o século XIX por causa do Machado de Assis e esses autores, mas eu falei, gente, mas eu acho tão legal estudar retórica aplicando a essas coisas chamadas literatura. E eu pensei, o 18 está meio carente de estudos, né? A gente vai achando nossas lacunas de, né? E me interessa muito o 18, porque o chamado arcadismo luso-brasileiro, ele não é só brasileiro, porque é só um território isso aqui de Portugal. Nós não somos ainda emancipados. Aliás, nem sei se nós somos ainda hoje, né? Então, culturalmente, me interessa muito, porque você consegue aplicar retórica, os tratados de poética, filosofia, nesse momento, e que os autores... o Cláudio, né, Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga, Basílio da Gama e outros, estão aplicando preceitos para fazer. Nada é muito espontâneo. Então não tem sentido você falar que isso é um pré-romantismo, que ele está sendo espontâneo, ele está chorando com a amada. É tudo efeito de verdade ou verossimilhança que ele está aplicando nesses versos. Porque ser homem letrado no século XVIII dá uma distinção.
É o enciclopedismo que está presente
Sim,
no século XVIII, né?
Também, na França, e chega aqui, de alguma forma, os livros proibidos pela Inquisição portuguesa, eles são contrabandeados em navios portugueses para cá, e eles leem, esses árcades leem esses livros, né? E leem e escondem em casa. E aí, muito se diz que é da conjuração mineira, ou a inconfidência, que não é um termo bom, porque inconfidência, eles não são confiáveis, né? É um termo que... Quem escreveu isso? Foi a história do homem branco, letrado, católico, português.
Que vai criminalizar todos os movimentos sociais.
Exatamente. Né? E o Tiradentes, por que só o Tiradentes foi condenado? Porque ele era um alferes da Guarda Nacional, ele não valia nada. E quem valia alguma coisa, a lei portuguesa no século XVII, vigente do século XVIII, ela prevê que os homens de bem, essa expressão voltou hoje, né? Os homens letrados, né? Os homens distintos, ligados à corte, eles não são punidos como os pobres. Aliás, é um tema, né, para falar de diversidade super atual.
Exato.
Né?
Agora, o que se percebe também é que, então, a literatura, ela era a narrativa do poder, né?
Sim, claro.
A literatura, e mesmo depois a imprensa também, né?
Claro.
No século XIX tem a imprensa que está ali defendendo monarquia,
exatamente,
a república. Né?
Sim.
É sempre a voz do poder, né?
Sim, sim. É, os homens, quem faz literatura no Brasil... Né, chamada literatura, no 18, no 19, no 20, e acho que no 21 mudou um pouco, mas está muito pouco ainda, é alguém sancionado pelo poder, pelo menos. Né? Alguém ou cooptado pelo poder, que acontece muito ultimamente, né? Aquelas pessoas pop que a gente sabe, né, que nem sempre o discurso é honesto, é um discurso interessado também em alguma coisa, mas pensar também que esse discurso do poder, de fato, assim, a gente lê Foucault, né? Se alguém não leu, que leia, porque a Djamila Ribeiro, essas pessoas têm que ser lidas, esse lugar da fala, né? Todas as questões que hoje estão sendo muito mais discutidas, felizmente, até ontem não eram discutidas, porque o poder é inquestionável. E porque quem escrevia era poderoso. Né?
E que passava, narrava a sua própria história.
Exatamente. Né? Ou as brechas para que o outro não conseguisse aceder ao poder. Né?
O século XVIII ainda, você fala que ele não está dentro do romantismo, o romantismo iria surgir depois, né?
Uhum.
Mas, assim, por que... e as relações amorosas, elas se davam muito mais em arranjos, né?
Uhum. Sim.
Por qual motivo na literatura aparece essa sensação de que é romântico? Mas antes de responder isso, a gente vai para um breve intervalo.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.